Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Olá, eu sou o Samir Duarte.
E eu sou a Jéssica Greco.
E o BBB tá on. Tá muito on porque tivemos o paredão, né? Mas tava todo mundo aqui esperando. Amiga, qual que foi seu look pro paredão de hoje? O que, que você preparou?
Menino do céu, Animal Print foi o meu look. Prontíssima pra ver aí esse paredão. É, e hoje a gente tem muita jaca pra enfiar o pé, né? Na verdade, nesse programa. Tem muita coisa aí pra gente comentar, né? É, hoje a gente vai falar, obviamente, deste paredão, que vai ser assim, babado. Temos também a festa, né? O que rolou na festa. E antes disso, neste meio tempo, rolou as grandes tretas da semana. E a gente tem uma coisa muito legal. A gente tem áudios exclusivos de ninguém mais, ninguém menos, que mãe da Sara. A gente tem áudios aqui da Maria Abadia, que veio contar pra gente sobre a história da Sara, de onde veio a nossa espiã, né? Então hoje promete.
Todo mundo querendo saber qual é o treinamento pra, né, se inscrever na academia, fazer igual.
Uhum.
Então é isso, gente. Vamos lá, roda a vinheta e vamos que tem muito assunto.
Vamos.
Preste atenção.
Brasil tá dentro aí, viu?
Olha!
Hora de gritar!
Isso.
Não gosto de você.
Fogo no parquinho.
Não sinto verdade de você.
Faz parte, né?
Paredão, tivemos aí um paredão que foi decidido aos 45 do segundo tempo, né, amiga? Porque
foi.
O Thiago ainda falou ali, gente, olha, o pessoal não tá na sala ainda, a Sara tá lá no quarto, ela ainda não se decidiu, ela não sabe, ela tá em dúvida e acho que ela jogou ali na hora, tipo, ai, vamos em frente, sabe? Vamos em frente que atrás vem gente e bora de Carol.
Meu Deus. Não sei quem tava acompanhando aí por pay-per-view, vê que até um minuto atrás, quando você falou sua voz, eu estava ali ainda, quem eu mando? Eu não tinha ideia até, eu ainda não tenho ideia, mas assim, mentira, eu tenho, mas assim, até um minuto atrás eu estava ainda na dúvida do que fazer com o meu voto. Eu vou já começar o meu voto dizendo que eu peço desculpas ao Brasil e a quem tá me assistindo, aos telespectadores, porque eu não vou cumprir com a minha promessa e hoje eu vou votar na Carol.
Eu senti que até o último segundo ela tava na dúvida, assim. Na hora que ela tava falando, ela, ai, eu sei, mas eu não sei. Eu acho que eu vou, mas acho que não vou. Ai, Carol. Então eu senti que ela, até o último segundo, ela tinha dúvida mesmo. Ela tava em dúvida entre o Projota e a Poca. Menos na Poca e mais no Projota, né? E pelos últimos acontecimentos da casa, não tinha como não ser na Carol, né? No fim das contas, pelo movimento que rolou, as tretas que rolaram. Então, no fim das contas, foi a Carol.
Ela tinha uma coisa com o Projota que era mais pela questão do quero ver.
É.
Só que, e também porque ela tinha prometido pra Carol que não ia votar nela, né?
Sim.
Mas, visto, e ela é esperta, visto os acontecimentos da casa, se a Carol tivesse ficado quietinha na dela,
sim,
ok, ela, ah, podia vir com aquela, né, a Carol, que era o que quando ela ganhou o líder, né, a Carol tretou, mas agora ela tá meio de boa, então assim, pode ser um momento pra se testar um Projota, mas como a Carol continuou causando na casa, instigou a grande briga da semana, aí ela não teve como, né, ela falou, não faz o menor sentido eu ir no Projota agora, sendo que pelo jeito que eu jogo, eu vou nas pessoas que estão acontecendo na casa, que eu acho que vão sair, que eu acho que o público não tá gostando.
Sim.
Então não teria como ela não ir na Carol, né? Acabou que ela ficou rendida quase.
É.
Pelos seus princípios.
Exatamente. E tem também o ponto que é, tava todo mundo meio assim, porque como a Carol tretou com a casa também, tá todo mundo meio assim com ela, tava todo mundo achando que assim, se a Sara não indicasse ela, a chance dela ir pro paredão pela casa era muito grande.
Sim.
Então tava todo mundo meio nessa e no fim das contas pela casa foi o Gil e o Projota, né? Foram os dois que foram pela casa. E o Arthur foi votado ali pelos três, né? No fim das contas, que era o Gil, o Fiuk e o Caio. Foram os três. Eles decidiram no Arthur. O Arthur parece que também não gostou muito da defesa do Caio. Falou que não achou que fez muito sentido. Então, assim, a chance do Arthur voltar desse paredão é muito grande. Então, acho que a treta deles ainda pode acontecer. Eu sinto que isso pode se estender por mais umas semanas. Você não acha, assim?
Eu acho que Arthur é igual a Pouca. Os dois, eles não conseguem separar a pessoa do jogo.
Uhum.
Sabe? Eu acho que a coisa é pessoal, tal, que é coisa contra ele, que detestam ele. Então, assim, ele já tá ali meio nervoso, ele já tava meio nervoso porque ele foi pro paredão e não sei o quê. E ele vai ficar nessa, sabe? Eu acho que ainda vai tirar satisfação, vai ficar achando que, tipo, ai, me detestam. Uhum. Sabe? A Carol, por mais que ela tenha sido indicada pela Sarah, que prometeu pra ela e tal, ela causa várias coisas na casa, mas assim,
sim,
ela é muito centrada nisso, né? Tipo, então assim, ela foi lá, já falou com a Sarah, conversou, falou, não, eu entendo você ter ido em mim, não sei o quê, beleza, é isso aí. Uhum. Eu acho que ela vai entender, sabe, o porquê da Sarah nela.
É, e eu senti também, e até ouvi ela falar algumas vezes, que ela tava um pouco cansada do jogo, a Carol, né? Uhum. Que ela queria, ela falou mesmo pra Sarah que ela queria ser indicada. Então, assim, até o próprio discurso dela ali na hora da defesa dos 30 segundos...
Eu sempre falo aqui para amigos próximos que aqui o BBB é ou você joga passando mal ou passa mal jogando. Eu acho que eu me senti um pouco deslocada em alguns momentos, sou muito intensa e verdadeira com os meus sentimentos, sou aberta, um livro muito escancarado. Se o público achar que eu devo ficar, ok. E é isso que eu tenho para dizer. Eu quero deixar um grande beijo para todo mundo aí que está acompanhando e mandando boas energias.
Quando acabou ao vivo, ela conversou com a Juliette. E elas estavam também tendo uma conversa meio de fechamento.
Ela tinha mais aquela coisa no começo de... Ai, eu sou a querida da casa. Uhum. É, todo mundo tá comigo. Eu tenho um grande grupo.
Sim.
Só que, né, já foram saindo aliados dela. Saiu o Nego Di. Ela foi perdendo gente. A Lumena já quer começar a ficar mais na dela.
Sim.
O Projota ainda é parceiro dela, né? Falou que jamais votaria nela. Mas também já não compra as coisas dela cegamente. Então acho que ela tá vendo mesmo, sabe? Tipo assim, que... Sabe aquela coisa, o rei tá vendo, tá lá em cima e tá vendo tudo pegar fogo? E falou assim, é isso aí.
É, no fim das contas, ela tava na festa ali, até falando um pouquinho da festa. Ela tava tentando falar com as pessoas sobre a treta que ela teve com a Camila. Uhum. Que foi assim, né? Uma grande briga na frente de todo mundo. E ela tava muito conversando com as pessoas que são mais próximas dela, que é Pouca, é Projota e tudo mais, falando sobre o ponto de vista dela da treta.
Sim.
E eles estavam rebatendo. O Fiuk, inclusive, fala assim, olha, eu acho que não foi bem assim, não. Uhum. Você tá dizendo que você não falou dessa forma, mas eu senti que sim, que você tava sendo incisiva, que você tava, assim, achando uma briga. Não é bem assim como você tá dizendo. Uhum. Então, nesse momento que ela tava na festa tentando falar com todo mundo e ninguém tava 100% do lado dela, ela já ficou também um pouco mais desarmada. Tanto que ela vira e fala com a Pouca começa a rebater ela em várias coisas. Uhum. Aí ela levanta e fala, ai, vou pegar um drink. Tipo, deixa pra lá.
O canto do cisne.
É, ela tá tocando o violino do Titanic. É, o Titanic tá afundando, ela tá tocando lá o violino. É. Entendeu? Eu o negócio acho... tá afundando, mas bora.
É a estética dela, eu acho que no momento é essa mesmo.
E exatamente.
Aí, o Gil no paredão, não tem, acho que não tem chance, né, também. Ele teve pouquíssimos votos até agora, quando foi no paredão. Então a probabilidade dele de ganhar muitos votos é bem baixa, né?
É, eu também acho. E assim, até pela forma como esse paredão tá montado, eu acho que é muito difícil a Carol não sair com uma porcentagem alta mesmo. Porque o Gil é muito querido. O Arthur, querendo ou não, ele ainda é um pouco mais na dele ali. Uhum. Tipo, ainda ele é visto um pouco como planta.
É.
Se tivesse ido pro Jota, por exemplo, acho que o jogo poderia ser diferente nesse paredão.
Eu acho que seria até apertado, sabia?
É, eu também acho, viu?
É porque daqui a pouco também esse povo começa a não ter as opções, né?
Uhum.
Já deu um estremecido aqui que o Rodolfo pediu pra ver o voto do João e ele falou, votei do Projota.
Exato. E eu acho bom isso justamente pro jogo mexer. Então, vamos ver aí como é que vai ser essas próximas semanas. Inclusive, porque a prova do líder vai ser na quarta, então
sim,
a dinâmica da semana vai ser diferente. Então, a festa aí é da Sarah. Tudo que eu quero nessa festa agora, né, o dia que está saindo esse episódio, segunda-feira, é o dia da festa. Eu quero muito que tenha, primeiro, a história da Pouca falando de novo da história que ela não foi hospedada com a casa da Sarah.
Aliás, acho que é bom a gente explicar, né, pra galera de casa, pros BBB Taoners aí, que não estão acompanhando a internet, que sabem que tem uma treta da Sarah com a Pouca aqui fora, mas não sabem, né, o que aconteceu, na verdade, lá dentro em Los Angeles.
Sim, é, inclusive essa história foi uma grande fique que se espalhou, né, porque foi assim, a Pouca, um belo dia, estava lá irritadíssima, quando ela tretou com o Gilberto, né, aquele dia lá, que eles fizeram um grande barraco, e a Pouca tava super sensível, porque eles tinham brigado e tal. E ela falou, e a Sarah, aliás, ela tá se fazendo de doida aqui, mas a gente já teve uma coisa que aconteceu lá fora. Uhum. Que foi quando eu fui pra Los Angeles, eu ia ficar hospedada na casa dela, e ela falou, e é porque ela conhecia alguém e tal, próxima, não sei o quê, uma pessoa em comum, uhum. falou pra eu ficar hospedada na casa da Sarah, e ela falou meio que num tom de deboche, assim, do tipo, nem sei quem é pouca, uhum. vai ficar na minha casa. E foi ruim, eu não gostei e tal. E ela meio que passou nesse assunto e ninguém perguntou direito.
É,
gente. Como assim? Vocês não perguntam.
Sarah, se explique sobre Los Angeles.
Exato. E aí, o que aconteceu? É, no perfil da Sarah no Twitter, rolou um áudio da explicação da história. O que aconteceu? A história nem foi com a Sarah, né? É. Foi com a menina que dividia apartamento com a Sarah
a
em
Ellen.
Los Angeles. A Ellen, dividi apartamento com ela. E aí ela falou, olha, o que aconteceu foi o seguinte, minha melhor amiga, cunhada da Poca.
Isso.
E aí a Poca ia pra Los Angeles e aquela coisa, né? Ah, tem um parente, tem um amigo que mora lá, bora.
Todo mundo
lá.
Quer, né, gente? O dólar, o seu preço que tá, isso aqui, ó, dá uma aproveitadinha, economizada na hospedagem.
Exato, e daí ela falou, olha, então, é o seguinte, não sei se eu me sinto confortável me hospedando, né, a sua cunhada, porque vocês já tiveram aí uma coisa que eu não gostei, vocês já brigaram em algum momento, meio que tava tudo certo, mas ela como amiga tomou as dores ali e não queria ter a, né, a pessoa que a amiga tinha tretado e tudo mais dentro da casa dela, e falou assim, olha, eu prefiro não, e foi isso. Simples assim. Só que o negócio virou pra Sarah.
Sim.
Né? E a internet, como adora uma fanfic, todo mundo ficou falando que a Sarah deixou a Poca dormindo do lado de fora. Em Los
Angeles. Na
calçada
da fama, assim, deitada na estrela da Whitney, assim, a Poca. Eu só queria ser como você, Whitney. Sabe? Que eu bem tristona, do com as malas, assim, ó, sabe?
Gastando em dólar. Então, inclusive resgataram uns tweets da Poca do dia que ela chegou lá.
Mentira!
Que era assim,
mentira!
Hello LA. O pessoal da DRT, olha a Sarah fechando as portas, trancando, trocando a fechadura.
Mentira! Que tem isso? Ai, eu amo a internet.
A internet, ela não perdoa. Ela não perdoa nem um pouco. E outra coisa também, falando da Sarah, é que tem uma foto dela que a galera usa bastante no... Pra falar da Sarah rica, belíssima, que é uma foto dela com vestido tubinho. Sabe qual é?
Preto e dourado.
Sim, no rooftop.
Isso,
belíssimo. Sei. Todo mundo fala, é porque a Sarah em Los Angeles, aquela foto é em Goiânia. É só isso que eu tenho pra dizer. É perfeito, porque ela é uma espiã. Ela finge que ela tá num lugar, mas tá em outro.
É a era da pós-verdade, O que importa é o que a gente dizer. Então, assim, coloca ali atrás, assim, ó, bota um Beverly Hills ali atrás, assim, um Hollywood escrito. Gente, Photoshop aí, cria essa fic e pronto. Ninguém vai dizer que não é.
Exato, se tá na internet é verdade. É, inclusive, acho que falando da Sarah, a gente pode falar do nosso... da nossa grande coisa, né? Da grande revelação, da grande exclusiva que temos nesse episódio de hoje, né? Que acho que é um momento maravilhoso, que é o quê? A gente tem aqui áudios dela, da mãe da Sarah. A mãe da Sarah conversou com a gente. Uma grande exclusiva, estamos muito orgulhosos. É a Maria Abadia, é o nome da mãe da Sarah. Uhum. E a gente fez algumas perguntas pra ela, porque a gente queria muito saber, né, como é que é a vida da Sarah antes do BBB. Pra começar, acho que uma coisa que a gente pode, né, falar aqui, o que que, né, Maria Abadia está achando da Sarah no BBB? Porque tem muito essa coisa, né, de você sentir que, ai, a pessoa tá diferente lá dentro, você vê alguma coisa ali que você não sabia, não conhecia e tudo mais. Então, assim, qual tá sendo, né, a sua percepção aí sobre a Sarah, né, sobre a sua filha?
Porque toda mãe, né, toda mãe vê o filho só o que o filho quer mostrar, né?
Uhum.
Agora sua mãe vê, se você pensa aí, ei, você que tá ouvindo a gente, se sua mãe estivesse te vendo 24 horas por dia, você teria orgulho disso? Então, essa é a pergunta, é isso que a gente queria saber.
Eu já sabia que a minha filha ia se comportar ali dentro daquela casa, daquele jeito que ela tá se comportando. Porque quando eles vieram pegar ela aqui, o pessoal da Globo, eu falei pra ela, olha minha filha, você pode ser você lá dentro, não invente nenhum personagem não, porque a sua história de vida aqui fora já é muito bonita, minha filha. Procure ser sempre autêntico, como você sempre foi, porque eu tenho certeza, minha filha, eu tenho certeza, Sarah, que você vai se dar bem lá dentro. Então, quanto ao que eu tô achando lá dentro, pra mim não tá sendo surpresa nenhuma atitude dela lá dentro. Porque, gente, eu sempre falei, é muito mais fácil a pessoa aparecer o que ela é do que ficar inventando tititi pra lá, tititi pra cá. porque pessoas inteligentes sempre percebem quem está sendo falso. Eu já imaginava que minha filha ia ficar lá dentro daquele jeito.
Gente, amei. Ai, que mãe orgulhosa, né? Eu queria que minha mãe, se o Dion fosse, ela ficasse assim, sabe? Tipo assim,
sim,
é isso mesmo, seja você, arrase. Mas além disso, além de, né, saber tudo aqui, essa bajulação toda, o que a gente queria saber, isso é só uma introdução, porque o que a gente queria saber mesmo era porque a espiã demais Sarah, aqui ó, a espiã da KGB, ela tá chamando atenção, né? Todo mundo só fala disso, os memes dela são todos disso, e a gente queria saber se é uma herança que ela herdou da sua mãe, né? Se é um treinamento que ela ganhou da mãe, porque quem não sabe, a mãe da Sarah é policial militar, então assim, pode ser que tenha aí alguma herança aí.
Eu sempre falei que nós, as mães e os papais, a gente, às vezes, os filhos não escutam muito o que a gente fala. Eu acho que eles observam muito a gente. Eles observam, assim, os nossos gestos, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de resolver problemas. Você já não ouviu falar que, às vezes, o exemplo arrasta e palavras o vento leva? Eu sempre passei para minha filha para ela ser sempre uma pessoa do bem e procurar sempre ser uma pessoa tranquila, transparente, autêntica. Porque eu já sabia, gente, que ela sendo assim, ia ser muito mais fácil para ela viver nesse mundão aqui fora. Vocês não estão vendo que ela fala muito meu nome lá dentro? Ah, minha mãe para lá. Ah, tudo é minha mãe, tudo é minha mãe. Ela já até contou muitas histórias lá engraçadas de como ela foi criada, entendeu? Porque eu sempre falei para ela que quando ela estivesse em algum lugar, em algum local, que não desse para ela rezar, que não desse para ela orar, que ela olhasse para o céu. Que ela olhasse para o céu, que Deus ia ver que ela estava pedindo socorro. Vocês já notaram que ela tem uma mania de pôr as mãos postas assim e olhando pro céu? Que nem vocês reparam. Gente, viver não é tão difícil, não. O senhor é levar essa vida aqui na transparência aqui fora.
Tá bom, entendemos, né? A gente tá vendo como é que é fácil aqui, ó. O que ela tá falando? O maior treinamento da Sarah é a vida. É agir com o coração puro, entendeu? Isso é bonito.
É muito bom. Muito mãe, né? E eu amo também que ela tem a energia da Sarah pra falar as coisas. Você sente a Sarah ali por trás. É bom
muito,
demais,
né?
Isso.
Muito, né? Aqui a gente fala assim. Não, mas aqui, isso aqui é?
Uh-huh.
É, isso aqui é. Eu falo pra você assim. É bem Sarah, né?
Sim.
Mas a gente quer saber mesmo. Ok, bonito, palavras bonitas. Mas a gente quer o como fala? O guia. A gente quer o passo a passo. A gente quer o treinamento. A gente quer as táticas.
Os detalhes, entendeu? A gente precisa saber mais.
Ela nasceu em 91, né? Então, ela desde pequenininha, eu sempre levei ela para o meu trabalho. Tanto que eu optava muito para trabalhar no serviço administrativo, certo? Aí eu levava minha filha. Então, eu acho que isso deve ter ajudado muito. E muitas das vezes, ela me viu eu colocando o pessoal em forma. Ela cresceu achando que eu era autoridade, que eu era uma autoridade. Acho que foi bom pra ela, sim. Eu acho que foi muito bom.
Ai, que fofa, gente.
Ai,
olha,
eu
aqui,
amei.
A gente se apaixona pela mãe também.
Sim, eu já quero voltar pra mãe ficar também.
É.
Já quero o foco no G-Show na mãe.
Amei. Ou seja, a Sarah já é uma espianata, porque desde criança ela também observava, sabe, o trabalho,
sim,
da mãe. Então ela está fazendo o que ela faz há 30 anos. Sabe? Então tá, é isso.
Exato.
Por isso. É que, ó, é a memória muscular. Ela só tá exercitando o que ela já sabia fazer.
Exato. Tava no subconsciente dela, sabe? E tudo isso preparou ela pra esse momento. Dela ser a grande espiã deste BBB. Então, assim, muito feliz. Inclusive, acho que pra gente terminar, né,
uhum,
Dona Maria, pode contar aí pra gente, né, se ela puder mandar uma mensagem, assim, pra Sarah. A essa altura do jogo, né, assim, o que ela poderia dizer pra filha dela, né? A gente sabe que ela tá indo bem, que as coisas estão, né, caminhando. A Sarah é uma das pessoas com mais popularidade aí do programa hoje. Mas o que ela poderia dizer, assim, o que ela gostaria de dizer pra filha dela agora?
Se eu pudesse mandar, assim, alguma frase, se eu pudesse entrar lá na cabecinha da minha filha hoje, eu ia falar pra ela continuar do jeito que ela tá lá dentro. Eu ia continuar, eu ia falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, continue sendo do jeito que você tá. Porque você tem muitas possibilidades de ganhar esse jogo. Porque, gente, ela falou, viu? Ela falou pra mim, mãe, Não se preocupe comigo lá dentro daquela casa. Mãe, eu vou ser a queridinha do Brasil, mãe. E tem outra, mãe. Eu vou para ganhar esse prêmio, mãe. Aí eu, como mãe, eu sei lá, e eu ficava era calada, só pedindo a Deus para que tudo isso que ela estava sonhando acontecesse, sabe? É, gente, o negócio não é brinquedo, não, sabe? Pois é, Samir. Pois é, Jéssica. Viu? Eu sou a Maria Badia, a mamãe da Sara. Viu? Um beijo bem grande no coração de vocês. Mas vamos que vamos, que essa vida não é brinquedo, não.
Ai, meu Deus, gente.
Meu Deus, Maria, melhor pessoa. Melhor mãe, pessoa.
É.
Nossa,
muito
chorei
mãe.
De rir com ela. É.
Gente, minha filha, melhor parte, né? Minha filha, você viu como ela... Igual a minha mãe, gente. Você vê a mãe de todo mundo ali, né?
Igual.
Ai. E aí que ela falou que, ó, ele, pra colocar a mão pra cima e orar. E a Sara colocou a mão pra cima. Ela colocou os olhos pra cima. E
Sim.
viu aqui, ó, a movimentação. E entendeu que ela tava no caminho certo.
É, agora toda vez que a gente vê a Sara olhando pra cima, a gente vai lembrar da mãe dela falando aqui pra gente que ela tá fazendo uma oração. E a gente sabe que a mãe dela falando, olha lá, é minha filha sendo ela mesma. Porque não é brinquedo, não.
Minha filha inteligente demais. Olha, você vê.
É isso, pra mim, decidido. Foco no G-Show, vamos deixar a mãe da Sara.
A mãe é dela,
isso.
É.
A mãe
olha,
dela.
Maria, a gente não faz votação pra ninguém. Óbvio, a gente torce pra que, né? O jogo corra aí, vocês que se decidam. A gente tá aqui só pra falar, sabe? Vocês que decidem aqui que vocês vão fazer esse jogo, mas se você estivesse na casa, eu acho que a gente ia pedir aqui pra direção, por favor, deixa a gente votar pra ela ficar, por favor.
Sim, é só isso que a gente quer, sabe? E ela seria um ótimo personagem na casa, seria uma ótima pessoa na casa, né? Pra gente ver.
Amém.
Então,
não
assim...
Não tinha forma melhor de encerrar esse episódio do que com esse papo aqui, esse bate-bola com Maria Badia.
Foi tudo. É, inclusive, avisando também aqui que você pode votar lá no G-Show em quem você quer que fique, que saia, né? Que continue aí essa semana no jogo.
Você não pode votar em quem quer que fique, né? Você tem que votar em quem você quer que saia.
Você vote em quem você quer que saia, pensando em quem você quer que fique. É um jogo muito complexo.
Tá.
Entendeu? É plantar agora e colher depois. Plantar a sementinha, como disse Camila De Lucas, pra colher depois. É isso.
Prazer, Camila De Lucas.
Eu sou a Camila de Lucas, eu não sou idiota, não.
É, que é o modo turbo dela. Que ela, quando ela entra na treta, ela entra no modo prazer Camila de Lucas,
amo,
né?
Gente. Acho que é a frase de transformação dela. Prazer Camila de Lucas. Aí sai de frente que vai começar.
Uh-huh, né? É
você
isso.
Você pode ser a braba lá fora que você não é ninguém.
Exatamente. Então é isso. Vamos ver aí como é que vai ser essa eliminação.
Sim.
Então, muito animada. Quarta-feira estaremos de volta. Com muitos
Sim.
babados pra contar,
no próximo
né?
episódio já teremos o eliminado, então assim, ó, vamos fazer que nem a Maria Badia aqui, ó, colocar as mãos pra cima, orar e que o destino decida. Destino não, né? O Brasil tá votando.
Que o Brasil tá vendo tudo. O Brasil vê tudo.
É.
Vê tudo. É isso.
Ai, gente, vamos lá então. Até quarta-feira. Este programa é apresentado por mim, Samir Duarte, minha amiga Jéssica Greco.
Conteúdo e produção é do Eduardo Wolff e captação e edição, Nicolas Queiroz.
É isso, galera. Mão pra cima.
Não é brinquedo não, galera.